dia chegará. E aí, que dia é esse? O dia que nós vamos estar face a face com aquele que nos chamou, com aquele que nos resgatou, com aquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz. Você pode olhar para o seu vizinho, para o seu irmão, falar: o dia chegará. E aí? Fala, e aí? A eternidade, queridos, está mais perto do que eu e você imaginamos. A eternidade está muito perto. Que eternidade? O que é além disso? Isso aqui é passageiro, momentâneo. Eu não devo firmar minhas raízes naquilo que é passageiro, que é momentâneo. Mas firmar minhas raízes na eternidade. Eu tenho 31 anos de caminhada com o Senhor. E algo que sempre, sempre eu falei. Muitos que andam junto comigo quando eu estou dando aula. Eu falo que os meus olhos não estão fixos aqui. Os meus olhos estão fixos na eternidade. Mas esse espaço de tempo, eu quero cumpri-lo em honra, em uma boa consciência com o meu Senhor. Eu anseio, né, Ricardinho, por escutar o toque da trombeta. Eu anseio por isso. Eu anseio por este dia de chegar diante dele. Em consciência a ele, quem ele é. Em consciência a ele, a eternidade está mais perto do que você possa imaginar. E domingo de manhã, o nosso amado pastor, o meu pai, ele pregou: ao que vencer. O dia chegará. E aí? A eternidade está mais perto do que eu posso imaginar. E ao que vencer? Ao que vencer? Não precisa de abrir agora, mas eu vou estar lendo as 7 exortações que Jesus Cristo deu às 7 igrejas em Apocalipse. Em Éfeso 2:7, ele fala assim: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Na igreja de Esmirna, ele fala: o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Na igreja de Pérgamo, ao vencedor proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre esta pedra está gravado um nome, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Na igreja de Tiatira, ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ele governará com cetro de ferro, uau, e as reduzirá a pedaços como se fossem vasos de barro. Eu lhe concederei autoridade semelhante à que recebi do meu pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Na igreja de Sardes, O vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos anjos. Filadélfia, farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus. E igualmente escreverei nele o meu novo nome. Laodiceia, farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade. Não, estou lendo de cima. Eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Estou lendo Laodiceia. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Eu particularmente creio e estudo, sim, estudo bastante, leio, pesquiso. Eu sei em quem eu faço minhas pesquisas, eu não faço a pesquisa com qualquer um que o Google envie, amém? Estejam alertas. Mas eu creio firmemente que este tempo, esta era que nós estamos vivendo, é essa era de Laodiceia. Porque o Senhor fala de uma mornidão. E Ele chama essa igreja a um posicionamento. E Ele fala que ao vencedor, eu concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Jesus precisou de vencer. Jesus precisou de vencer. Ele venceu as provações. Ele venceu as tentações. Ele venceu todo o xingamento que falaram a respeito dele. Ele venceu todas as circunstâncias. Ele venceu. E porque ele venceu, ele pôde subir e assentar ao trono do Pai, e o Pai o coroar como Deus, o teu Deus te ungiu. Você odiou a iniquidade. Você odiou aquilo que eu odeio. Mas você andou cumprindo todo o propósito que eu estabeleci para você. Você andou e venceu. E ele disse ao vencedor. O dia chegará. E aí? Abre comigo em 1 Tessalonicenses. Nós vamos ler um pouquinho da palavra, amém? Eu sei que vocês são amantes da palavra de Deus. Primeira Tessalonicenses 4 diz assim: finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus Cristo. Todos os dias, a cada culto, nós temos recebido instruções. a cada dia na sua vida com o Senhor Jesus, na intimidade com o Senhor, porque você escuta a voz do pastor, não a ovelha escuta a voz do pastor, como o pastor falou agora mesmo. Porque vocês sabem quantas instruções temos dados a vocês da parte do Senhor. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. Que se abstenham da imoralidade sexual. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação, em honra. Não com desejos imorais como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria, que matéria de santidade? Que matéria de honrar aquele que nos chamou para a sua maravilhosa glória? Que matéria? Que matéria é essa que nós estamos aprendendo desde o dia que nós nos convertemos? A matéria da santificação. E essa matéria, do qual nós temos que ser aprovados, para sentar com Jesus, tem que ser eliminado de mim e de você todo o excesso da forma. Jesus é a forma, quem é boleira sabe. É a forma. Tudo que cai fora da forma, não adianta. Jesus é a forma perfeita. E que nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas essas coisas, como antes avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas, não rejeita uma pessoa. Quem rejeita essas coisas, não rejeita aquela que vos fala. Quem rejeita essas coisas, não rejeita aqueles que sobem aqui e vos fala. Quem rejeita essas coisas, não rejeita aqueles que vai até você te aconselhar. Quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, mas rejeita a Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Queridos, tudo é de uma boa consciência para com Deus. Eu obedeço por causa da minha consciência de um amor que me resgatou. Eu me separo porque ele me separou, mas eu me continuo separando em consciência a ele. Eu não me contamino com o que o mundo tem de pior em consciência a ele. Eu não me prostituo por inconsciência a ele. Eu não adultero em consciência a ele. Eu não falo mal em consciência a ele. Eu obedeço os líderes em consciência a ele. Eu estou aqui em consciência a ele. É inconsciência a ele. Não é porque eu tenho medo do inferno. Não é porque eu sei o que, ai, que será que vai me acontecer. Pai, haja temor aqui. É inconsciência. Então, quando alguém, um servo de Deus, um enviado do Senhor, vai vir falar alguma coisa a você, alguma exortação que te edifica, que ela vai te consolar, não rejeite de primeira mão, meu irmão. Não está falando comigo, não. Está falando com o vizinho. Não, é contigo mesmo. Fafá, você está dando recado? Estou. Porque a palavra de Deus é um recado que ele dá para nós. Aí, quantas vezes já aconteceu isso? Nossa, fulano parece que soube de toda a minha vida. Alguém falou alguma coisa para ele? Não, meu irmão, é o Espírito Santo que te ama demais, que revela a sua perfeita, agradável e vontade. E a sua perfeita e agradável vontade é que nós vivamos nessa forma maravilhosa, nesse padrão maravilhoso que é Jesus Cristo. Continuemos em 4, agora vai para o 13. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoando a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com esta palavra. Vira para o seu irmão e fala: o dia está chegando. Capítulo 5. Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando ande dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto. A mulher que está para dar à luz, de modo nenhum escaparão. Mas vocês, está falando comigo? Não estão em trevas, para que este dia, na minha Bíblia está com letra maiúscula, os apanhe de surpresa como ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Todos nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e seremos sóbrios. Versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem mutuamente, como vocês têm feito até agora. Incentive, admoesta, fortalece. No versículo 18 do capítulo 4, ele fala: consolem uns aos outros. Edifica, fala, exorta. Não pare. Não receba daquilo que o Senhor não quer que você receba. Viva em santidade. Essa é uma matéria que Deus estabeleceu para nós nesta era, desde a volta de Jesus, desde o dia que nós entramos no reino dele. É um reino que difere de tudo que há no mundo. Não pense você algo diferente daquilo que Deus te pensa. Renova a tua mente. Saia do esquema desse mundo. Saia desse esquema do inferno de destruição. Não tem nada, 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 nada que o mundo possa te dar que é melhor do que Deus te deu. Temos uma carreira a correr, perseverar até o fim. Para você escutar o vencedor, depende de você, depende de mim. E aí, esse dia chegará, e aí? Como devo me portar? Como devo viver? Em Atos, não precisa de abrir, em Atos 2, 38, depois que eles escutaram a pregação de Pedro, eles falaram assim, depois de escutarem a pregação de Pedro, fizeram uma pergunta, que faremos, irmãos? A pregação de Pedro impactou? Trouxe a realidade do céu até eles? Daquele que eles mataram, foi aquele que Jesus os colocou para a salvação deles. Que faremos, Senhor? Depois você lê a continuidade, arrependei-vos. Atos 16, 30. Quando Paulo e Silas estavam lá na prisão, e aconteceu aquela maravilhosa graça, aquele terremoto que houve libertação para todos os presos, o carcereiro perguntou, o que eu devo fazer? E aí, o que eu devo fazer? Em 2 Pedro 3,11, fala, ele vem falando de todo que esse mundo vai ter terminado em fogo, essa coisa toda, que ele, depois você lê 2 Pedro 3, porque não temos tempo. Aí no versículo 11 ele fala, que espécie de pessoas é necessário que sejamos? Tudo volta, o que faremos? Como devo viver? O que eu devo fazer? Que espécie de pessoas o Senhor quer que eu seja? Rapaz, está tudo ali. Ele não nos deixou fora. E qual é o peso dessa palavra? E aí? Tem um peso. Nessa pequenino discípulo aqui, tem um peso. E aí? Qual que é o peso dessa palavra? E aí? Temor. O primeiro peso. Você escutou a palavra que te ajusta, que te chama. E aí? Você fala, vem temor. Vem um senso de eternidade. E um valor do sacrifício de Jesus Cristo. Quando você pergunta... Quando fala para você, o dia está chegando. Aí você fala, e aí? Nesse aí, tem um temor dentro de você. Tem um senso de eternidade que não é, essa vida não é só isso aqui. E tem um senso de um sacrifício que pagou um alto preço por você e por mim. E aí, sem o aí que eu falei, alguém pode falar, e daí? E daí? O dia está chegando. E daí? Pedro diz, há quanto tempo que estou falando que está chegando? Não chega nunca esse dia, eu vou mais é cair na gandaia. Eu vou mais é aproveitar minha vida. Eu vou mais é ser feliz. Eu vou mais é viver do jeito que eu quero. Porque, ó, desde Pedro que está falando que vai chegar, não chega nunca, cara. Der. E daí? Tem um peso. Perdeu o temor. O senso da eternidade. E perdeu o senso do valor da cruz. Tornou insensível a tão grande salvação. Para satisfazer o clamor de um esquema mundano, que está lá em Romanos 12, do qual elaborou esse esquema, elaborou um modelo na agenda do mundo, pronta para a sua destruição. Cara, não é para a destruição do mundo, é para a destruição dos filhos de Deus. Oh! Toma tenência, crente, vigia, crente. Não queira falar para o oleiro, por que o Senhor está fazendo isso? Por que o Senhor deu essa ordem? Por que eu tenho que obedecer? Por quê? Por quê? Rei, abandone os seus porquês e caia de joelho em arrependimento daquele que te chamou para a sua maravilhosa luz. E a pessoa acha... que satisfazer os desejos da sua carne, ele está em alta. Mas acontece justamente ao contrário. Esses desejos os arrastam para mais baixo, a um nível de imaturidade, voltando ao lamaçal de onde você foi arrancado, voltando ao vômito, voltando aonde a porca está rolando. Mas Jesus te tirou daí. Em consciência, esse amor, queridos, tudo fala dele. Essa semana eu escutei uma frase de um homem de Deus. A causa primária da apostasia, ou de abandonar a fé, ou naufragar na fé, não é o fracasso em detectar a verdade, mas o fracasso em desejar a santidade. E a causa primária não é a ausência de luz, mas é o amor pelas trevas. A Bíblia revela para nós, queridos, muitos que amaram mais o mundo do que a Deus. Não precisa de abrir. Em Filemão 1:24, Paulo fala que Demas foi um fiel colaborador. Mas quando vai em 2 Timóteo 4:10, Paulo fala, ele me abandonou porque amou o presente mundo. Mateus 16:24 diz assim, quem quiser se salvar, vai perder a sua alma. 1 Timóteo 1:18 fala que Alexandre e Hermeneu, é isso? Eles naufragaram na fé. Mateus 24, 45 disse, virá o Senhor daquele servo, em uma hora que ele não sabe. Nós lemos em Tessalonicenses, que o Filho de Deus não vai ser pego desprevenido. Porque ele é filho da luz. E a prestação de contas, meu irmão, é individual. Um dia o Senhor falou comigo, na onisciência dele, ele sabe quem é que vai aceitar Jesus, vai ser salvo, e aquele que não vai ser salvo. Se ele sabe quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo, por que ele ainda nos manda pregar o evangelho? Porque eu e você não sabemos. E ele é justo e justificador daqueles que creem nele. Eu e você não sabemos. Por isso nós temos sim que pregar o evangelho. Agora, diante dessa onisciência dele, que ele sabe, será que isso não gera um temor dentro de você? Para que todos os dias você esteja vigilante. Jesus, no mesmo capítulo de João 13, ele revelou duas traições, Judas e de Pedro. Mas ele intercedeu por um, só por Pedro. Por que será? Porque Judas estava com o coração endurecido e foi, a palavra de Deus fala que Deus o entregou, estou falando da palavra de Tessalonicenses, o entregou aos seus próprios desejos. Queridos, pelo amor de Deus, não queira ser entregue aos seus próprios desejos, isso é destruição. Mas para Pedro, ele falou, Pedro, o diabo te queria, te colocou na peneira, mas eu intercedi por vós, porque Pedro, apesar dos medos, ele ainda não sabia da graça capacitadora que ele teria. Mas eu creio, numa sinceridade de coração dele, no amor dele por Deus, por Jesus. Mas só que ele ainda não tinha o entendimento que eu e você temos. A onisciência do Senhor deve causar em mim e em você um temor. E nós devemos, sim, sermos vigilantes na matéria de santificação. Esses dias, eu estou acabando, eu estava conversando com uma pessoa, não é da nossa igreja, mas ela está salva, né? Recebeu Jesus. E ela não estava, ela estava com um relacionamento totalmente diferente daquilo que papai estabeleceu na palavra. Aí eu falei para ela, olha, Jesus está voltando, garota. Ele vai arrebatar a igreja dele. Se ele te encontrar nessa situação, você não sobe. Ela fala, pelo amor de Deus, eu morro de medo de perder minha salvação. Mas não quer largar o pecado? Aí eu falei para ela, filha, não é o medo do inferno que você tem que ter. É mais a de uma consciência por aquele que te amou com amor eterno. Em consciência esse amor que eu e você vivemos nessa terra da nossa peregrinação em santidade, vigilantes, em consciência para com Ele. Nós o que fomos salvos, nós não fomos salvos só das consequências, mas nós somos salvos também do inferno. Nem mesmo o diabo quer ficar lá. O pastor tem uma pregação que eu já procurei e não achei. A mídia tem que achar para nós, que ele fala do fogo de Deus. O diabo, o foguinho de Deus, o foguinho do inferno. Mas o fogo eterno, o diabo treme e teme. Aquele que se diz que é um fogo, ele treme diante do fogo de Deus, do fogo eterno. E como que eu vou viver? De qualquer jeito. Vestindo de qualquer jeito. Escutando qualquer coisa. Rapaz, vigia, crente. O dia está mais perto que eu e você imaginamos. E esse dia pode ser o dia do arrebatamento ou pode ser agora. Não calculamos. Nós nem imaginamos o preço da cruz de Jesus Cristo. Nessa noite, nessa manhã, eu peço que você sonde o seu coração. Pense, eu sou filho da luz. Eu estou em boa consciência para com o meu Senhor. Eu estou honrando ao meu Deus. Que nenhum prazer que o mundo possa te oferecer é maior do que a grandeza de uma eternidade com Ele. Eu gostaria sim que você fechasse os seus olhos. Tem uma alegria proposta, sim, uma alegria de um coração humilhado e quebrantado diante de Deus. Que este momento, não porque Fafá trouxe uma palavra, mas porque eu sei que essa palavra veio do Senhor. E você possa entender que a eternidade está mais perto do que você imagina. Ah, mas eu já tenho a eternidade. Sim, o eterno entrou dentro de mim, dentro de você. Mas Ele nos confiou para que nós pudéssemos honrá-lo com uma vida santa. Não desonre a unção de filho que está sobre você. Queremos, nós estamos num momento aqui na igreja que nós estamos querendo alcançar Campinas. Mas você é um tijolo uma pedra que tem que estar encaixadinha nos planos dele. Se uma pedra está trincada, pode prejudicar o crescimento do edifício que é santo. E não queira ser entregue aos seus próprios, às suas próprias razões. Tema. Tenha um temor. Tessalonicenses fala, o Senhor os entregou aos seus próprios desejos. Romanos fala, eu os entreguei, mas Deus queria entregar, não. Mas Ele tem falado, falou. Quantos mil anos que Deus está falando? Não queira, porque eu não quero te vomitar. Eu não quero em te entregar, porque eu reclamo com ciúmes que eu tenho de você.